Obrigado, doutor Paulo. Obrigado, ministra Eliana Calmon. Vamos à fase de interpelação pelos senhores senadores, pelas senhoras senadoras. A senadora Marta Suplicy está na ordem de inscrição. Em seguida, senador Ricardo Ferraz, senador Randolfo, senador Demóstenes, senador Pedro Taques. Você pode falar como autor do requerimento. Senador Pedro Taques, senador Suplicy. Então, pela ordem de como Vossa Excelência é autor do requerimento, eu vou pedir só a permissão de Vossa Excelência para dar a palavra à senadora Marta Suplicy. Vejo que ela tem que, inclusive, daqui a pouquinho, presidir a sessão do Congresso, do Senado Federal. Tem a palavra, Vossa Excelência, senadora Marta
Suplicy. Muito obrigada pela gentileza, senador Demóstenes, senador Eunício. Quero cumprimentar o doutor Paulo Schmidt pelo seu aporte de reflexões que nos trouxe. E, muito brevemente, parabenizar o senador Demóstenes pela iniciativa da PEC, muito oportuna, senador, e acho que aqui vai tramitar como um bólido nesse Senado. E parabenizar de todo o coração, com toda alegria, a ministra Eliana Calmon, porque são a determinação e a coragem de Vossa Excelência que vão trazer e possibilitar uma mudança radical no nosso judiciário. E como sei também da militância histórica feminista de Vossa Excelência, quero também, como mulher, dizer do nosso orgulho e da nossa admiração pela figura que a senhora trouxe, brilhante, e com todos esses atributos e qualidades que a gente admira e que hoje temos em Vossa Excelência um modelo cívico para todas nós e também político. Muito obrigada pela sua contribuição que está fazendo a sociedade brasileira. Era tudo que eu tinha a dizer. Muito obrigada, presidente. Obrigada.
Obrigada, senadora Marta Suplicy. Eu vou conceder, então, a palavra, pela descrição, seria o senador Ricardo Ferraz, mas como autor da PEC, eu concedo a palavra ao senador Demóstenes Torres. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador.
Senhor presidente, senhora ministra Eliana Calmon, senhor vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Paulo Schmidt, senhora senadora, senhores senadores. Senhor presidente, na realidade, essa é uma discussão muito antiga para quem participa tanto da carreira do judiciário quanto das carreiras que compõem a função ou as funções essenciais à justiça. Eu tive a oportunidade, lembrei isso inclusive num debate com a ministra Eliana Calmon no jornal Folha de São Paulo, de dizer que essa aspiração nós temos mesmo antes da Constituição de 88. E que na Constituição de 88, nós tentamos criar o que se chamava de controle externo da atividade da atividade judiciária. O controle externo do judiciário, que, como lembrou o doutor Paulo Schmidt, era algo muito mais ambicioso que foi criado, porque nós pensávamos realmente num controle externo com a participação mínima do Poder Judiciário. Mas acontece que a evolução do tema, a maturação da Constituição, possibilitou que nós fizéssemos o Conselho Nacional da Magistratura como um órgão do controle interno, um conselho do controle interno, para que o judiciário tivesse a oportunidade de se autodepurar. E fizemos isso dando a oportunidade para que os próprios magistrados compusessem majoritariamente esse conselho. E haveriam quatro representantes da sociedade civil, dois indicados pela Câmara dos Deputados e dois indicados pelo Senado Federal, além dos representantes da magistratura e da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito bem. Isso feito, houve uma engenharia própria que foi colocar o Conselho Nacional de Justiça logo abaixo do Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo pudesse corrigir as ações do Conselho que estivessem desequilibradas ou afrontosas à Constituição Federal. E me lembro que no debate que nós travamos aqui, eu já era senador, muitos aqui já eram senador, me lembro perfeitamente, senador Pedro Simon, nesse debate nós dizíamos que era importante que assim fosse. Por quê? Porque evitariam os questionamentos quanto à competência do Conselho Nacional de Justiça para processar e julgar originariamente os seus pares. E por que que nós colocamos dessa forma na Constituição? Porque, sabidamente, as corregedorias locais não funcionavam. Eu me lembro de um exemplo claríssimo dado aqui pelo ministro Nelson Jobim. Quando alguém tinha que ser punido, né, os desembargadores mais velhos chamavam aquele desembargador, né, o faltoso, e diziam: olha, está na hora de você se aposentar. Essa era a punição. E muitas vezes, até me lembro que o representante da magistratura se indignou naquele momento, dizendo que no estado dele nunca foi assim, mas era um consenso que era dessa forma, um consenso reconhecido pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. Nós podemos dizer o seguinte: o relator naquele momento era o hoje ministro do Tribunal de Contas da União, José Jorge. E o ministro Nelson Jobim, ele encontrou uma redação que satisfazia o pleito do Congresso, da sociedade, dos próprios magistrados, para que o Supremo, o Conselho, tivesse efetividade. E dizia o seguinte: compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, inciso 3, receber e conhecer. Porque todo mundo sabe que conhecer, no jargão jurídico, quem conhece em seguida julga, né? Julga procedente ou julga improcedente. Então, não se pode dizer que, com isso, o Conselho estaria afastado daquela função de julgar originariamente os juízes faltosos. Muito bem, mas houve, a partir da edição, por parte daqueles que nunca se conformaram com a existência do Conselho, é bom dizer isso, uma parte da magistratura substancial nunca se conformou com a existência do Conselho Nacional de Justiça. Tanto é que, logo no ano de 2005, né, houve uma ação direta de inconstitucionalidade, e nessa ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo, por maioria esmagadora, disse: o Conselho Nacional de Justiça é constitucional. Mas vem a revanche sempre, vem a revanche. E quem sofre com essa revanche não é só a ministra Eliana Calmon. Quem sofre são todos os brasileiros que esperam o Poder Judiciário cada dia melhor. O doutor Paulo Schmidt esteve lá, fez parte da primeira composição e contribuiu brilhantemente para que esse conselho pudesse atuar. Mas então, o que é que nós imaginamos? Para evitar a dificuldade que, repito, nesse momento é da ministra Eliana Calmon, mas amanhã é de outro corregedor. Então, portanto, é da própria sociedade brasileira que nós concebemos essa proposta de emenda à Constituição. E deixamos claro que, em vez de receber e conhecer das reclamações, fica processar e julgar de ofício, mediante provocação de qualquer pessoa, faltas disciplinares praticadas por membros ou órgãos do Poder Judiciário. Porque processar e julgar não tem mais claro, né? Se estava ali obscuro, não era, na minha opinião, quem lida com direito sabe muito bem que não é obscuro. Mas, para evitar problemas, colocamos, então, processar e julgar, aplicar advertência, etc., censura e etc., etc. Colocamos também avocar e rever de ofício, mediante provocação de qualquer pessoa, os processos ou procedimentos disciplinares em relação a faltas praticadas por membros ou órgãos do Poder Judiciário e auxiliares de justiça ou de serventias do Foro Judicial. E ampliamos o prazo dos processos já julgados ou arquivados para menos de 5 anos. em vez de ser um ano, como é hoje. Eu gostaria até de perguntar a Vossa Excelência, Vossa Excelência concorda com esse prazo, ou se um ano é um prazo suficiente para fazer isso, né? E também deixamos claro que não era só atuação decorrente ou conferidos pelo Estatuto da Magistratura, mas das próprias leis que serão editadas e que são editadas da Constituição Federal. Também perguntaria, Vossa Excelência, que concorda com essa modificação. E deixamos claro também que essa função é autônoma e concorrente com os outros órgãos administrativos dos tribunais. Por quê? Porque, senão, o corregedor e o próprio conselho se sentirão impedidos, né, de poderem trabalhar de forma efetiva. E fizemos algumas modificações para deixar absolutamente claras que, por exemplo, o conselheiro deve ser processado. Uma vez que ele está acima do Superior Tribunal de Justiça, naquela escala oferecida por nós mesmos, Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça e depois os tribunais superiores e assim por diante, né? Então, nós colocamos que os membros do Conselho Nacional de Justiça e os membros do Conselho Nacional do Ministério Público devem ser processados pelo Supremo Tribunal Federal. Por que não fizemos nos moldes que sugeriu o doutor Paulo Schmidt? Porque a súmula 394 foi cancelada, que dizia, e isso há muito tempo, muito antes da própria reforma. Quer dizer, então não há possibilidade de se fazer essa sugestão que Vossa Excelência dá em decorrência do cancelamento dessa própria súmula. Então, também indago a Vossa Excelência se acha pertinente essa alteração. E colocamos, inclusive, uma outra regra, porque deixamos claro que cabe recurso das decisões para o Supremo, mas cabe mandado de segurança, cabem outras espécies já admitidas pelo próprio Supremo. Mas as ações ou causas de qualquer espécie contra o Conselho Nacional de Justiça e seus atos, e contra o Conselho Nacional do Ministério Público e seus atos, e de suas corregedorias, elas hoje podem ser desconstituídas, esses atos, melhor dizendo, desconstituídos, por ação de órgão, inclusive, de primeiro grau, o que é uma verdadeira absurda. A decisão, não, mas qualquer outro ato administrativo pode ser passível de ataque ainda no primeiro grau de jurisdição. Agora veja, um órgão corregedor que aplica sanções, inclusive para os ministros do Superior Tribunal de Justiça, está passível seus atos, não as decisões, de correção por um órgão de primeiro grau, ou de segundo grau, ou assim por diante, ou de um órgão de grau inferior. Então, estamos colocando também claramente que essa competência é do Supremo Tribunal Federal. Se Vossa Excelência também concorda com essa alteração. E em relação aos documentos sigilosos, é bom, doutor Paulo Schmidt, que nós atentemos para a redação. O que é que nós estamos propondo? E até poderíamos, se o Conselho Nacional de Justiça fosse entendido, como chegou a defender aqui o ministro Gilmar Mendes, né, que eram decisões judicialiformes, poderíamos até entender que o CNJ poderia quebrar os sigilos. Mas não é isso que nós estamos propondo, não. Nós estamos propondo o seguinte: requisitar das autoridades fiscais, monetárias e de outras autoridades competentes informações, exames, perícias ou documentos, sigilosos ou não, imprescindíveis ao esclarecimento de processo ou procedimentos submetidos à sua apreciação. Estava aqui o ministro, o nosso querido senador Edson Lobão na legislatura passada, e nós aprovamos isso aqui para o Ministério Público e para as polícias. Por quê? Porque não se trata de quebra de sigilo. Aqui não está pedindo para grampear ninguém, Aqui não está pedindo nenhuma informação referente a paraíso fiscal, não. São documentos, sigilosos ou não, já existentes. Por exemplo, como contas telefônicas, né? Os dados fiscais, a declaração de imposto de renda, a cópia já dada no tribunal, como é obrigação de todo servidor público, como nós fazemos aqui todos os anos, nós enviamos uma cópia para o Tribunal de Contas da União. Então, nós não estamos falando aqui, e acho até que poderíamos fazê-lo, mas nós não estamos falando aqui em quebra de sigilo. Nós estamos falando em busca de documentos, sigilosos ou não, que podem embasar as investigações.
Vossa Excelência me permite uma
com
parte
depois. Com o maior prazer, senador Petax.
Apenas para lembrar, e Vossa Excelência fez referência, que a Lei de Improbidade Administrativa, 8.429, de 92, já determina que o servidor público deve apresentar essas declarações.
Perfeito, exatamente.
Né? E um outro dado importante, que estes dados cadastrais aí, eles não estão acobertados para o sigilo bancário ou fiscal, porque nós não vivemos na Suíça, em que os nomes também estejam acobertados. Apenas isso, se me permite, peço desculpas se interromper os seus raciocínios.
Que isso, agradeço. Brilhante. Permito, com o maior prazer, senador Lamonte.
Esse item, ele engloba também a quebra do sigilo bancário?
Não.
E por que não, se é um importante instrumento de investigação e julgamento? Por que não já aproveitou, doutor?
Olha, eu até concordaria, Vossa Excelência estava aqui quando o ministro Gilmar esteve, e também a ministra Ellen Grace, e ambos, em oportunidades distintas, defenderam que o CNJ deveria ter essa oportunidade, porque as decisões não eram meras decisões administrativas, mas eram decisões judicializadas. Tanto é que o CNJ está abaixo. Mas, para evitar polêmica, nós não colocamos aqui a quebra do sigilo. Colocamos o acesso aos dados. Mas até, veja só que o ministro Gilmar ainda está na ativa no Supremo Tribunal Federal. É um ministro respeitabilíssimo e que tem opinião de que isso não feriria de forma alguma a privacidade de quem quer que seja, uma vez que as decisões do Conselho Nacional são judicializadas. Então, acho, Vossa Excelência, se apresentar a emenda, eu não sou relator, mas acho que o senador Randolph analisaria isso com muito carinho. Então, também aqui não se fala em quebra de sigilo, mas nos dados cadastrais que nós, como lembrou o senador Pedro Taques, nós deixamos claro que o Ministério Público e a polícia podem pedir isso, porque não estão acobertados esses dados pelos chamados sigilos constitucionais. Em relação, e também perguntaria a Vossa Excelência se Vossa Excelência concorda também com essa alteração feita nesse projeto para fortalecer o Conselho. Vossa Excelência aborda alguns temas interessantes, que acho que quando aparecer a emenda à lei, quando aparecer a nova lei orgânica da magistratura, nós podemos tratar. Eu sou plenamente favorável que a escolha dos dirigentes dos tribunais regionais federais se dê pelo próprio órgão colegiado, pelo presidente do tribunal pertinente. Acho que, em relação a tribunais superiores a Supremo Tribunal, acho que é pertinente a escolha, né? E discordo frontalmente de Vossa Excelência, só para tratar desse tema, da escolha por associados. Por quê? Eu fui candidato 3 vezes no Ministério Público, entrei na lista 3 vezes. Depois fui eleito também presidente do Conselho dos Procuradores Gerais, também por votação direta. Mas, sinceramente, isso politiza demais a classe e cria facções indesejáveis dentro de instituições e poderes, né, que têm um funcionamento próprio. Então, não é matéria para discussão aqui, mas eu diria que não é a maneira como se escolhe, até porque, digamos, hoje, Vossa Excelência, por exemplo, foi eleito dentro da sistemática atual e foi um brilhante conselheiro. Nós não temos reclamações contra os conselheiros, Nós temos reclamações contra a tentativa de cerceamento das atividades do Conselho Nacional de Justiça. Esse é o motivo pelo qual nós entramos nisso. E uma última observação é que também esses dois magistrados do Supremo que vieram aqui defenderam, inclusive, que o Conselho Nacional de Justiça poderia exonerar, demitir, impor a perda de cargo através do Conselho Nacional de Justiça. Tanto é que nós aprovamos uma proposta de emenda à Constituição, cuja primeira signatária é a senadora Ideli Salvatti, né, hoje é ministra, né, que se encontra guardada em algum gavetão lá da Câmara dos Deputados, como sempre. Né? Então, mas nós já aprovamos isso aqui. Então, não coloquei aqui porque era bis in idem. Mas também, se quiserem colocar, eu acho que... Exatamente. Aprovar mais uma vez, né, pode reforçar essa tese. Então, com essas brevíssimas considerações, senhor presidente, né, eu agradeço a Vossa Excelência pela tolerância e deixo de fazer essas indagações, porque Vossa Excelência já fez alguns comentários acerca do que Vossa Excelência disse, em razão da discordância. Em alguns pontos apenas, eu peço que a ministra Eliana Calmon possa se manifestar acerca disso. Muito obrigado.